A droga que a gente vai discutir hoje é o Sotalol, uma boa opção no tratamento de várias taquiarritmias. O Sotalol é um beta-bloqueador que tem propriedades antiarrítmicas da classe 3 de Vaughan-Williams. A gente sabe que beta-bloqueador geralmente é da classe 2 de Vaughan-Williams, mas o Sotalol especificamente tem propriedades antiarrítmicas da classe 3, que é a mesma classe da amiodarona. Então ele vai levar também a um prolongamento da duração do potencial de ação. Ele tem uma ação não seletiva, atuando então nos receptores beta 1 e beta 2 adrenérgico. Isso vai levar a uma redução de frequência cardíaca e uma leve redução da força de contração. Então vai ter um leve efeito de inotrópico negativo. Com isso, a gente vai ter uma redução do consumo de oxigênio e uma redução do trabalho cardíaco também. Os efeitos de beta-bloqueio já começam com dose mais baixa, até 25 mg por dia, que a gente nem tem essa dosagem disponível. Mas quando a gente quer os efeitos com um antiarrítmico da classe 3, aí a gente precisaria de no mínimo 160 mg por dia de Sotalol para ter esse efeito. Então, os efeitos de beta-bloqueio, a gente vai ter um aumento de duração do ciclo sinusal, vai ter um retardo da condução do nó atrioventricular. E quando a gente atinge aí doses acima de 160 mg por dia, conseguindo então as propriedades antiarrítmicas da classe 3, aí sim a gente vai prolongar o período refratário de musculatura atrial, ventricular e de vias acessórias, se tiver. Então seria uma opção aí para paciente com via acessória, com uma taquicardia atrioventricular, quando utilizar uma dose acima de 160 mg por dia. Lembrando que quando a gente atinge essas doses mais altas, a gente sempre tem que ficar de olho no intervalo QT, assim como com a amiodarona, que também pode prolongar o intervalo QT. O Sotalol aumenta bastante, principalmente com doses aí acima de 160 mg por dia. Então tem que ficar de olho sempre no intervalo QT. Em relação ao efeito na pressão arterial, quando a gente utiliza o Sotalol para pacientes normotensos, geralmente não vai interferir muito na pressão arterial. Então aquele paciente que você está tratando com arritmia só, que não tem nada de hipertensão, em geral vai tolerar bem, não vai cair muita pressão. Para pacientes hipertensos, aí sim a gente pode conseguir uma redução tanto de pressão arterial sistólica como diastólica desse paciente. Após a administração por via oral, a gente atinge um pico máximo entre 2 horas e meia a 4 horas e tem um tempo de meia-vida aí de 7 a 15 horas. Se tomar Sotalol junto com comida, a tendência é reduzir em 20% a biodisponibilidade. Então a orientação aqui é tomar o Sotalol 1 a 2 horas antes das refeições. A gente tem 90% da droga eliminada por via urinária. As apresentações de Sotalol que a gente tem disponível são em comprimidos de 120 mg ou de 160 mg. A gente vai iniciar geralmente uma dosagem de 80 mg duas vezes por dia, podendo aumentar para 240 mg por dia e depois 320 mg por dia a cada 3 a 4 dias mais ou menos. Em casos extremos, a gente pode chegar até uma dosagem de 320 duas vezes por dia, dose bem alta, mas aí o risco de prolongamento do intervalo QT aumenta bastante, e aí tem que pesar risco-benefício para o paciente talvez com uma arritmia de difícil controle. E quando que a gente vai indicar Sotalol? Sotalol a gente pode indicar o tratamento de várias taquiarritmias, tanto supraventriculares como ventriculares. Então entre as supraventriculares, a gente pode indicar um tratamento de pacientes com taquicardia atrial paroxística. Para fibrilação atrial, a gente tem evidência aí para controle de ritmo para pacientes com fibrilação atrial ou flutter. Então, o paciente reverter o ritmo, a Sotalol seria uma opção para tentar manter em ritmo sinusal. A gente pode indicar o tratamento de pacientes com taquicardia atrioventricular. Então, paciente com Wolff-Parkinson-White, paciente que tem uma via acessória, a gente pode considerar, sempre utilizando uma dose acima de 160 mg por dia, que é quando a gente vai atuar realmente na via acessória. E tem evidência também para o controle de arritmia em pacientes com cardiomiopatia arritmogênica de VD. Então, é uma droga que a gente pode utilizar em várias situações, é uma droga bem interessante a gente conhecer melhor. No cenário da doença coronariana, há evidência também para usar Sotalol para tentar reduzir a frequência de angina, de quadro de dor aos esforços. E quando que a gente não vai poder usar o Sotalol? Então, quais seriam as contraindicações dele? A gente não deve utilizar para pacientes com asma brônquica ou DPOC. Não deve utilizar se o paciente tiver alguma hipersensibilidade à droga, obviamente. Não deve utilizar para pacientes com IC descompensada ou choque cardiogênico. Não vai utilizar para pacientes com BAV avançado, obviamente, pacientes com uma bradicardia extrema, vai piorar ainda mais. A gente deve evitar para pacientes que vão ser submetidos a alguma anestesia, algum procedimento cirúrgico que vá utilizar algum anestésico que vá deprimir muito o sistema cardíaco. Então é importante saber que está tomando sotalol. Pacientes com insuficiência renal também devem evitar utilizar, porque grande parte da eliminação da droga é por via renal. E pacientes com a síndrome do QT-L1 congênito, obviamente, a gente não deve utilizar porque pode prolongar ainda mais o QT desse paciente. Em relação aos efeitos colaterais, a gente pode ter queixa de dispneia, de fadiga, em torno de 4% dos pacientes, pode ter cefaleia, pode desenvolver hipotensão em alguns casos, pode haver uma piora de bradicardia e pode haver um efeito pró-arrítmico. Então, o efeito pró-arrítmico ocorre em cerca de 3% dos pacientes e a gente tem que tomar muito cuidado. Então tem que ficar de olho no intervalo QT desses pacientes. Em geral, antes de começar o sotalol, a gente tem que fazer um eletro prévio. Nos estudos que testaram o sotalol, não era iniciado essa droga se tivesse um QT corrigido acima de 450 milissegundos. Então, se você está pensando em dar sotalol e o eletro de base já tem um QT de 450 ou mais, a gente não deve utilizar essa droga. Começou o sotalol ou aumentou a dose? O ideal é sempre fazer um eletrocardiograma após uma semana desse ajuste de dose ou do início da dose. Então a gente tem que ficar de olho. Trocou a dose, aumentou a dose de sotalol ou iniciou a medicação, após uma semana, dê uma olhada no eletro desse paciente para ver se não houve um prolongamento importante no intervalo QT. A incidência de eventos arrítmicos no paciente tomando sotalol segue a seguinte proporção: se você está utilizando uma dose de 80 a 160 miligramas por dia, você teria em torno de 0,5% de risco de arritmia. Se está utilizando de 160 a 320, teria 2% de risco de arritmia. 320 a 480 já pularia para 4,5%. E quando você está utilizando de 640 ou mais por dia, o risco de arritmia é de 7%. Então, quanto maior a dose, maior é o risco. Isso não é tão alto aí quando você está utilizando uma dose mais baixa, mas sempre tem que acompanhar o QT desse paciente. Em bula, sugerem suspender ou reduzir a dose do sotalol se o QT corrigido passar de 550 milissegundos. Então, se passou de 500, na verdade, na prática, a gente já considera pelo menos reduzir a dose. Passou de 550, daí pode suspender a medicação, certamente. Lembrando que tem outras condições que pode prolongar o intervalo QT. Então, tem que ficar de olho em outras medicações que está utilizando e em distúrbios hidroeletrolíticos. Então, se o paciente está com hipomagnesemia ou hipocalcemia, que são duas condições que podem prolongar o intervalo QT, o ideal seria corrigir as condições antes de iniciar o sotalol. Então, tem que sempre ficar de olho em distúrbios hidroeletrolíticos que podem piorar, intensificar aí o prolongamento do intervalo QT. Outra coisa que é importante ficar de olho nesses pacientes é em relação à clearance de creatinina. Como a gente falou, grande parte da eliminação da droga é por via urinária. Então, a orientação de bula é: se o paciente tiver um clearance de creatinina entre 30 e 60 ml por minuto, o ideal é utilizar metade da dose programada de sotalol. E se tiver um clearance de creatinina entre 10 a 30 ml por minuto, o ideal seria utilizar um quarto da dose programada. Então, é mais uma coisa que tem que ficar de olho nesses pacientes. Então, essas foram as dicas dessa semana, espero que tenham gostado. Continue acompanhando aqui o Cardio Papers, todo dia um conteúdo novo para vocês.